Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e venha imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê, galera. Está começando mais um Geek Mix, fazendo a sua terça-feira o dia mais geek da sua semana. É triste que a sua terça-feira só comece às 10 horas da noite, mas é feliz que ela comece em algum momento. E hoje está com um programa bem, bem especial, porque além do meu colega de bancada de sempre, o senhor André Gordico. Diga oi, André Gordico.
Salve, salve, meus queridos. Agora sim, o melhor dia da semana efetivo. Boa terça pra todos. E aí?
Então, a gente tem duas baixas. O Sindicato dos Afonsos entrou em greve. Né? Então, estamos desafonsados hoje. Mas há males que vêm para bem. Tá? Porque nós temos aqui, apesar de nenhum Afonso, nós temos ninguém menos que o nosso mestre dos magos, Fulano Vitor, senhoras e senhores.
Olá,
o rei
olá, olá,
da
olá,
porra
olá.
Toda. O chefe dessa casa tá aqui conosco, dando o ar da graça.
Isso é um exagero de sua parte, Fernando Caruso, mas muito obrigado. Estamos sempre aqui.
Estamos juntos. Esse programa vai ter que ter todo mundo comportado, porque o chefe tá presente na
Exatamente. Estamos gravando de gravata, blusa social, essas coisas. E também nós temos conosco, pela primeira vez aqui ao vivo com a gente,
debutando,
meu grande amigo, desde a época de faculdade, gravou vários programas comigo no Multishow. Ele dirigia e editava De Cara Limpa, criou junto comigo, escreveu e dirigiu o Estranhamente. A gente tá numa jornada longa juntos, estamos começando mais uma etapa, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para Jair Saavedra.
Aê! Obrigado, obrigado, gente. É uma honra ouvir muito vocês já. Quero estar aqui, tenho várias coisas para dizer para vocês. Muita coisa entalada aqui.
Ele seria o seu esposo profissional?
Sim, exatamente. Eu acho que eu vejo ele mais do que a minha esposa. A gente, inclusive, já quero começar com o jabá. Normalmente a gente guarda o jabá para o final. Eu quero já começar com o jabá logo do início, que o Jair tá aqui para divulgar junto comigo o lançamento de mais uma empreitada nossa juntos. Porque eu não sei quem vem acompanhando aí os nossos trabalhos, eu e o Jair, a gente faz junto lá na Caverna do Caruso os Três Elementos, que é ele quem dirige e quem edita. A gente começou também o filme Lixo.
Sucesso,
né? Que
disseram que foi premiado, né?
Sim, foi premiado, olha só.
Melhor vlog no Rio Web Fest 2020.
É isso aí, coisa que só o W.O. faz por você. A gente ganhou, ficou muito feliz aí com essa premiação. Então, toda quinta-feira, eu e o Jair estamos lá na Caverna do Caruso, falando lá dos filmes toscos. E agora, a gente tem um podcast, mas não é qualquer podcast, não. A gente tá no G-Show, senhoras e senhores. Eu já ia, a gente tá no Alerta Spoiler, que estreou nessa sexta-feira. E a partir de agora, toda sexta-feira, a gente tá lá na base do G-Show, falando de séries. E aí a gente fala do que a gente quiser, né, Jair?
Maneiríssimo. Já tem dois episódios lá. Primeiro episódio sobre, apropriadamente, episódios pilotos. Então a gente está analisando. A gente
fez uma metalinguagemzinha ali, né?
Estrutura. Aqui seria a virada, aqui seria o final do segundo ato. A gente se divertiu com isso. E sobre protagonismo negro, com o convidado Rafael Logan, ator também que a gente conhece de longa data.
Rafael Logan, que hoje é um galã seríssimo, mas a gente conheceu ele vestido de Branca de Neve, gravando Estranhamente com a gente.
Exatamente, então, agora tá aí indicado ao Emmy duas vezes.
Indicado
pela segunda
Emmy,
vez,
exatamente,
né?
É? Conheceu o Will Smith, a gente tá, cara.
Até aí eu conheço o Will Smith e ele me chama de Crazy Hair Dude from LA. O programa passado, nosso Afonso Sumido, Afonso Solano, o Pantaneiro, tentou tirar onda que era amigo do Will Smith. Tive que dar uma carteirada pro rapaz baixar o bigode, né?
Sim.
Mas, Caruso, me fala uma coisa: além de estar no G-Show, o pessoal consegue escutar em qualquer plataforma de podcast.
Exatamente, tá em todos os baixadores, todos os agregadores de podcast. Que nem o nosso podcast também, né? Que nem o Geek Mix Podcasts.
Exato.
Então a gente agora tem mais conteúdo pra você baixar. Tem o Zona Neutra do Gordirro, tem agora o Alerta Spoiler, tem o Geek Mix Podcast, tem bastante coisa ali, o podcastinadores que eu já fazia.
Vai faltar semana no pra ouvir podcast, né? Até porque o pessoal...
Vai faltar louça pra lavar, né?
Vai pedir pra lavar a louça do vizinho. Teremos a participação de André Gordigo no Alerta Spoiler também. Opa, agora que eu falei isso no ar, ele não vai poder fugir, vai ser obrigado a topar. Né?
Tem razão, meus advogados estão trabalhando de algum brecha legal pra me livrar dessa furada, mas deve haver, deve haver.
Negociações nos bastidores.
Mas eu tô muito empolgado com esse projeto novo. Gostaria muito que o ouvinte costumeiro do Geek Mix aparecesse lá, se credenciando como ouvinte costumeiro, coisa que já aconteceu nas minhas redes sociais. Já apareceu
já um ouvinte apareceu costumeiro. O ouvinte costumeiro?
Já apareceu, já. Sim. Já sim. Teve também no Twitter aparecendo e marcando a gente. Oi, sou ouvinte costumeiro.
Sim, exatamente. Um escreveu errado e apareceu um ouvinte costureiro do Geek Mix.
Eu vou dar um spoiler dos bons, né? O nosso querido Sylvester Stallone está trabalhando, até porque está trabalhando num corte especial, assim como o Zack Snyder está tentando salvar Liga da Justiça sem ninguém pedir, o Stallone está tentando transformar aquele videoclipe de 80 minutos que ele lançou em 1985 chamado Rock 4 num longa-metragem agora de verdade, entendeu? Então tá preparando...
Peraí, vai ter um novo Rock?
Rock 4, 30, edição especial de 35
anos. Ah, tá. Anos. Vai ter o Snyder Cut do Rock 4.
Não, vai ter o Sly Cut.
Snyder Cut.
Agora, vão ter coisas cortadas que ele já
anunciou. É pra isso que ele tá lá, né?
É filmar mais ele não ia, né?
Mas vem cá, o Rock 4 é o que tem o robô?
E Ivan Drago. E o robô, Drago. Essa parte do robô empregada, aquela cena constrangedora lá que o Polly, né?
Que é um clipe também, né? Com uma musiquinha tecno ali rolando.
Exatamente, um tecnopop bem ruinzinho.
O robô não só aparece, tem um clipe mostrando, um clipe, a montagem do robô. É um terror.
Aham. Isso vai cair. Isso ele já garantiu que ele fica constrangido.
Não serve ao rever nada aquela... pra história.
Ou seja, não joguem fora seus Blu-rays e VHS ou DVDs de Rock 4, porque senão vocês vão perder essa cena histórica pro cinema, que é esse videoclipe constrangedor. Mas nessa história de fazer um novo
Mas corte, eu já fiquei sabendo que o George Lucas vai salvar o robô e vai colocar ele como um holograma azul no final de um dos Star Wars aí.
Ele, assim, como o Rock 4 tá vindo à tona por conta do aniversário de 35 anos, a gente já teve mais que um encontro entre os dois no Creed 2, né? Uhum. Veio à tona aquela história que o Stallone foi hospitalizado por 2 semanas na briga com o Dolph Lundgren.
Ah, sim. Durante as filmagens, né?
Durante as filmagens, que ele mandou o Dolph... Ignore a coreografia e cai dentro. E aí ele cai dentro. Aí ele filmou.
Que ideia boa, né?
Ideia boa. Aí ele levou um uppercut, o conhecido de baixo pra cima.
Gancho.
Não na ponta do queixo, gancho, mas não na ponta do queixo, mas ali embaixo da boca do estômago. E no dia seguinte ele foi hospitalizado. No dia seguinte, porque uma
hemorragia interna.
Uma vértebra tava pressionando o coração e ele ia morrer.
Gente, nossa, do céu. Se morrer, morreu.
Mas não é aquela morte do soco, entendeu? Aquilo ficou pressionando à noite, foi dormir, sei lá o quê. Ficou frio, né, o corpo.
Que horror, cara.
Cara, pois isso. Aí ele...
Não, o Lundgren, que é químico, físico, ele não tem tipo um PhD bizarro numa...
Tem, o Dolph Lundgren tem física, ele também era... Ele fazia exatamente doutorado, mestrado nessa área, meio cabeça, e ele era segurança, né? Ele era segurança da Grace Jones.
Olha,
ele
passou a namorar
com ela.
Foi de propósito.
Ele deslanchou.
Ele sabia o que ele tava fazendo.
Ele queria mesmo.
Cara, dessa
história...
Ele falou,
vou mudar esse final desse filme.
O que me deixa muito feliz é saber que durante muitos anos o Stallone ficava vendo Rock 4 e ficava constrangido com a cena do robô. A parada passando na televisão ali, ai, agora vence o robô. Aí ele para e fica bolado. A tal ponto do cara querer mudar o filme. É por causa disso, não tem mais nada lá que ele quer mudar.
Não, ele quer mudar uma vida depois.
O filme vai ter 75 minutos, né?
É só
uma cena, né?
É um filme que tem 5 montagens, né? Parece que a vibe de luta, né? De treino. Parece que a vibe ali foi tipo, vocês gostam de montagem? Vou dar... Pô, o filme inteiro vai ser montagem. Tem 5 clipes, só música irada ali nos anos 80.
Não, a trilha é ótima.
Rock,
é
a melhor trilha.
Inclusive até as trilhas orquestradas de combate,
War, né?
De briga.
Né?
A War, exato. Pô, quem não malhou ouvindo War, né? Quem não malhou nos anos 80 achando que era o Stallone, né?
Eu me identifico mais com o Pole mesmo.
O Gordirro falou que tem uma bomba pra revelar pra gente. O Gordirro, que dentre nós é o mais... É até injusto eu dizer mais, mas é o único jornalista aqui. Ele tem acesso a informações privilegiadas e ele vai revelar agora pro ouvinte Geek Mix, ao mesmo tempo que revela pra nós, pra mim, Fernando Caruso, pro nosso querido Vitor Fulano com a gente e pro Jair, que tá aqui como convidado.
Meus
hoje.
Meus caros, vazou há poucos dias.
Ok.
Vazou, já foi retirado do ar às pressas num encontro da Disney para acionistas, aquelas coisas fechadas, mostrando o clipe da Disney Plus para 2021, anunciando, né, pro pessoal que coloca dinheiro na empresa, né, e futuros investidores. O que apareceu que chocou?
Jar Jar Binks.
O serviço, ó, essa era tranquila, até porque ele tá lá dentro do Ameaça Fantasma, isso não tem como retirar.
Não apagaram ele ainda.
Ainda não apagaram, nem substituíram pelo robô do Rock 4, como foi sugestão do Caruso. Mas apareceu o serviço Disney 18 Plus.
Ei. Eita ferro!
Que é agora a inserção de todo o catálogo R-rated, ou seja, censura 18+, da Fox. Então tá com no meio da parada, clipes de Deadpool, Logan, Predador e até Modern Family, que é considerado 18 Plus, porque não, não é família Disney, porque tem, né, casal gay, tem, enfim, toda aquela
fala coisa de mais sexo,
adulta. Fala, exato, né, sexo, direto, enfim, é uma série adulta e com temas de hoje 18+.
Então, e todo um outro corte do filme Mulan também, que, sei lá, vamos aguardar aí pra ver o que eles vão revelar.
E mentira, falando em Mulan, você não tá errado em puxar a piada. No meio dessas, nos anúncios todos, anunciaram Viúva Negra no streaming do Disney Plus, 16 de abril, no mesmo esquema do Mulan, com pagar pra ver.
Mas sem cinema?
Ferro.
Sem cinema.
Em abril, né? Ou calma, pode ser que em abril tenha cinema e isso. Hoje estreiem antes isso, pra depois fazer cinema.
Mas já está vaticinado, né, que a Viúva Negra vai entrar no esquema Mulan. Pagar um extra dentro de quem tem o Disney Plus.
Ou seja, Mulan deu certo. Esse deu plano certo. Deu certo.
Cara, isso aí é bomba, porque os caras tiraram no ar imediatamente. Porque alguém gravou num celular o vídeo exibido na convenção de investidores, tá lá? Gente. O vídeo eu vi todo torto, aquela gravação do celular lá do cara do cantinho, entendeu? É, já foi, já sumiu do ar. Mas, cara, enfim, era o que a gente esperava. O catálogo Fox e o catálogo 18+, né? A Disney Plus deixando de ser locadora de criança, né, basicamente. E colocando a Fox na história. E agora essa história da Viúva Negra, né? Que resolveu a questão, um dos segredos. Eu já tinha falado alguns Geek Mix atrás que o presidente da Disney Plus estava olhando com interesse para os resultados de Mulan e vendo se se aplicava em outros produtos da casa. Bingo, né? Tá aí, Viúva Negra.
É, cara. Eu só quero saber agora que vai entrar Fox em algum momento, quando é que entra Malcolm in the Middle e a Ellie McBeal no cardápio dessa Disney Plus aí. Eu ganhei acesso à Disney Plus recentemente e, cara, tô me divertindo bastante.
Sua mãe te deu, né, enquanto ela tava traduzindo o título de Psicose e contando os finais de coisas pra você.
Exatamente, foi um presente de mamãe, muito obrigado, mamãe, que tá muito mais antenada nos streams e tudo que acontece aí do que eu.
Então é melhor tirar ela e colocar ela no alerta spoiler, né, cara?
Ela manda áudio explicando sério.
Já apareceu.
Por isso que o programa tem que chamar alerta spoiler.
Porque se a gente dá mole, o Caruso tá falando de Malcolm in the Middle, entendeu? Super Vic. A gente tem que trazer pra 2020, cara.
Alfio é teimoso.
E eu falei de Alfio é teimoso e Super Vic. Falei mesmo.
Sabia. Eu tendo muito a falar de MacGyver e Baywatch também. Eu não posso...
A gente tem que se policiar.
Só um detalhe sobre Baywatch, que foi a série que eu mais assisti sem som na história da minha vida de séries.
Não precisa explicar. É quase que too much information. Mas, cara, o cardápio ainda tá magrinho nesse primeiro momento do Disney Plus. Ainda tá, tipo, não tá robusto que nem, sei lá, Netflix, até que nem o próprio Globoplay, que tem bastante coisa ali. Então,
veja, a própria Amazon Prime chegou melhor, né?
Do Disney Plus. Chegou bem servida também, com muita produção original e tal. Mas, cara, esse potencial do que eles podem trazer, ainda mais eles tendo, né, comprado Hulu, Fox e tal, me deixa bem ansioso. Malcolm in the Middle, eu tô falando brincando aqui, mas era uma das minhas séries preferidas que não tem nenhum serviço. Eu acho que tem, talvez, no NetNow. Ou no Claro Now e tal.
Algumas séries você tá órfão porque estão naqueles limbos de direitos ou de representante de qual serviço está, né?
Tá no Starz Play, que fica na Team, uma coisa, sabe? Umas coisas assim. Tem umas coisas meio escondidas mesmo. Às vezes só em VOD de TV, da Smart TV ali, aí tem um aplicativo, aí tem uma parada lá. Isso.
Às vezes você usa um serviço do Roku, né? Que tem um menu bem extenso de coisas não óbvias, né? Além da sua Smart TV. Mas, de novo, complexo, né? Complexo e tratar tais coisas. Cara, meu caro Caruso, acho que Malcolm in the Middle há de entrar, entendeu? Porque é da casa. Só que eles vão lançando aos poucos. É pra mês a mês ter uma novidade no catálogo, né? Os planos pra 2021 são bem auspiciosos pro Disney Plus. Mas os caras tiraram do ar porque não era a hora certa de revelar, né?
E curioso, né, cara? Será que ia ser assim, essa evolução, com tanta atenção, com tantas mãos no deck, voltadas aí pro streaming, se não tivesse essa pandemia? Eu acho que essa pandemia ajudou muito o serviço de streaming a crescer e a bombar, né? Foi a solução para os cinemas, como a gente viu no caso de Mulan e no caso de diversos filmes e tal. Eu acho que isso teve um impacto realmente na nossa cultura, né? E na maneira de consumir cultura.
Acelerou, né?
Até fora de pauta. Eu acho que acelerou também, cara. Acho que isso já era um caminho sem volta, né, cara? Só que a pandemia, acho que realmente acelerou esse processo,
né? Botou um esteroide aí, né?
Eu vou falar aqui. Falando em esteroide, falando até de disputa de titãs, né? A própria Netflix entrou pesado querendo comprar pra si, por 200 milhões de dólares, o direito de streaming de Godzilla vs King Kong, que ainda não estreou.
Nossa.
E a Warner reclamou, porque a Warner detém 25% do filme, tá? Só explicando, 75% da Legendary
Pictures. Ela detém uma parte do Godzilla.
Isso, tem um rabinho só e uma pata do macaco. Aí o que acontece? A Warner chiou e disse que vai lançar no cinema e na HBO Max, pra bombar a HBO Max, entendeu? Ou seja, cabo de guerra entre dois gigantes, né? Quer dizer, a Netflix é gigante, a HBO Max chegou agora, mas é muito representativo você ter essa briga envolvendo exatamente Godzilla e King Kong, né?
Sim, exatamente. Bem metafórico. E
são bons agora, esses briga filmes, vai... né? Os filmes recentes, né? O Ilha da Caveira é muito bom, eu achei bem impressionante. Agora, quando eu ouço falar quando você falou ali da Disney... lançando os produtos da Fox, cara, o que mais me empolga é a possibilidade do Ridley Scott voltar a fazer Alien, sabe? Fazer um Prometheus, fazer uma coisa dessas, que tava tudo meio congelado, né?
Mas aí você sabe que ele vai fazer...
no esquema série, né?
Mas aí, ele estando no Disney Plus, você sabe que ele vai fazer Aliens e Stitch, né? O crossover que ninguém pediu.
Não é uma casa muito afeita a um... Não sei qual vai ser.
Mas agora com esse que você falou, né, Gordinho? Esse 18 Plus aí tudo muda. Mas voltando à briga do Godzilla com King Kong entre Netflix e HBO Max, cara, a briga vai ficar feia mesmo na hora que HBO Max colocar o Snyder pra fazer o Snyder Cut de Godzilla e King Kong. Aí, rapaz, que ele vai botar mais espinho no Godzilla.
Câmera lenta no
bafo atômico. Eu tô muito preocupado.
Aleluia, né?
Eu tô acompanhando esse Snyder Cut como quem acompanha as eleições nos Estados Unidos. Dependendo do resultado desse Snyder Cut, a gente pode ter sérios impactos no mundo, entendeu? Se dá muito certo isso, eles vão deixar o Snyder fazer Snyder Cut de qualquer porra.
E assim como as eleições nos Estados Unidos, de qualquer forma, a gente meio que se ferra um pouco, né?
Olha, eu tô acompanhando com a curiosidade mórbida de quem vê um atropelamento prestes a acontecer. Já que você não pode ajudar a pessoa, você... Ih, caralho.
Mas, Gordinho, já tem data de lançamento da HBO Max, pelo menos pra gente?
Antes do mercado europeu, tá prometido. Agora, não tem a data certa de chegada ao Brasil. Desconfiamos, visto que o Snyder Cut, tão aguardado por Fernando Caruso e Jair, eu não, porque eu não gosto de ver acidente de trânsito, mas
eu também não.
Estreia dia 5 de setembro de 2021.
Nossa.
Não. A obra-prima do visionário diretor Zack Snyder.
Falta pra caramba ainda, né?
É, cara. Falta vida.
Vai ser lançado junto com o resultado de Nevada, né? Das eleições.
Georgia, acho que já vai ter complicado.
Cara, eu fico, eu quero ver, mas eu realmente não queria viver um ano nessa pré aí, esperando isso, cara.
Vendo clipes em preto e branco, em câmera lenta.
E do jeito, né, que o Snyder faz, né?
É.
Que ele passa um ano, tipo, cada dia lançando um frame novo. Cada dia fazendo...
Ele faz uma campanha pessoal no Twitter, cara, dessa parada, todo dia.
Na verdade, foi essa campanha que movimentou a Warner, né? Ele comprou pra si a liga, né? Ele mostrou o nome que ele tem enfim, provocou seus fãs, né?
Criou o Snydercismo, né?
Nossa, ele limpou o nome dele, né? O nome dele tava sujo e ele limpou. Tá. Bizarro.
Foi ao Serasa sozinho, entendeu?
Cara, e ele vai conseguir alimentar isso durante mais um ano.
E falar em alimentar mais coisas por mais tempo, eu consegui fazer uma requentada de treta na internet. Estou muito orgulhoso. Então, recentemente eu fui convidado pela editora Intrínseca para participar de um painel com o Neil Gaiman. Eu não estava presencialmente com o Neil Gaiman, mas as pessoas podiam enviar perguntas para o Neil Gaiman e eu enviei a minha pergunta.
Você mandou porque que ele plagiou o Elric de Meoni Bonnell criar o Sandman? Ah, não, desculpe.
Não, eu fui por outra polêmica.
Ah, tá, tudo bem. Essa era a pergunta que eu teria feito e aí eu teria encerrado.
Acho que por isso que não te chamaram, né, Gordinho?
É verdade.
É uma questão meio de segurança. Mas, eu não sei quem lembra, um tempo atrás, né, rolou aquela tretinha de um fã brasileiro reclamar sobre a adaptação do Sandman, porque ia ter uma versão afrodescendente do Sandman, e que isso era um absurdo. E aí o próprio New Game entrou falando, mas do que você tá falando? O Sandman sempre teve uma versão afrodescendente. Ele é uma entidade onírica que assume vários corpos e de acordo com o sonho de cada um e de cada cultura e tal. Então,
ele só escolheu o Robert Smith do The Cure e não saiu mais, mas de resto...
Mas ele tem a versão afrodescendente, tem versão gato, versão homem, versão mulher, enfim, e tal. E aí rolou esse embate, todo mundo meio que passando vergonha, falando, meu Deus, os bolsominions, porque foi uma pessoa meio de extrema direita, né, que foi lá...
um jovem conservador.
Importunar o senhor Gaiman. E aí a minha pergunta, senhores, foi exatamente essa. Foi: você recebe esse tipo de abordagem do mundo todo? Você recebe esse tipo de abordagem de outros lugares ou só do Brasil? E que, pra minha surpresa, ele respondeu que só do Brasil. Nossa. Ele falou que, claro, que existem trolls em outros lugares e tal, 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 mas esse troll específico...
Esse perfil de troll é Tupiniquim.
Que parece não ter lido Sandman, querer ensinar Sandman pra ele... Ele falou que isso era uma coisa especificamente brasileira, mas que isso nem um pouco diminuiu o amor que ele sente pelo país e como ele percebe que os brasileiros amam Sandman como em nenhum outro lugar do mundo. É o lugar onde tem mais pessoas com Sandman tatuados no planeta, entendeu?
É tudo em São Paulo, na verdade, né? Nenhum carioca, exatamente.
Tem um Sandman. Tem um dragão, né, tatuado no peito. Não tem um Sandman.
O Sandman assume várias etnias, várias caras e tal, mas a cara de carioca ele não...
Não consegue, cara.
Ele não sabe empinar moto ainda, dá um grau.
É que o carioca nunca dorme, não tem essa.
Aqui é mais Michael Douglas do que o
Sandman. Cara, eu acho que se o Sandman tivesse surgido hoje em dia, ele não teria a aparência lá do vocalista do The Cure, ele teria a aparência do Post Malone.
Olha!
Ele tem... Vocês não acham que seria o vocalista da banda ali, que estaria ali com as tatuagenzinhas na cara e tal?
Putz, ainda bem que ele surgiu na época que ele surgiu, então.
É verdade.
Gordirro, temos notícias aí no mundo da gibizeira, que é o mundo que mais me interessa. Eu vim pro mundo para discutir a gibizeria.
Temos muita coisa importante. Primeiro, que dezembro agora, estamos no primeiro dia de dezembro, e começa o grande evento de fim de ano da Marvel nos quadrinhos lá nos Estados Unidos.
Deve agora todo ano tem, né?
Todo ano tem, deve chegar com aquele, sei lá, não sei quanto tá a defasagem da cronologia Panini, mas talvez seja 6 ou 8
meses. Um ano.
Então talvez chegue ano que vem, mas já adiantando que a Fênix está de volta.
Ei, Laiá.
Eita, ferro.
É aquela época de novo.
É aquela época que ela ressurge. Mas qual é a trama dessa vez? Pela primeira vez, a Fênix não vai cair de gaiato em alguém que ou era merecedor, ou não era, ou não tava passando na rua e
um desavisado qualquer.
Um desavisado. O
Speedball, né? Tipo...
Eu leria essa saga.
Um transeunte, não. Dessa vez vai ter um desafio, né? Quase que uma nova Guerras Secretas, mas não tão assim, entre os heróis Marvel... Pra ver quem será o hospedeiro da Fênix.
O merecedor da Fênix.
Olimpíadas do Faustão versão Fênix. É isso.
Bacana, hein? Bacana. Já dá pra gente começar a fazer bolão desde já, né? Botar dinheiro nisso aí. E, cara, eu acho que nada mais natural que seja o Punho de Ferro, que já derrotou um dragão, já participou de torneios e tal.
Aquela tatu dele no peito não deixa de ser uma evocação do Pássaro de Fogo, né?
Eu gostaria que fosse o Topeira. Gostaria.
Não é. Porra, aí virou bagunça.
Aí você tá no Tosco Awards, né?
Nem pra ser... Pô, podia ser o Pássaro Trovejante, olha
Garra
só.
Garra Sônica. Aí você começa a puxar uns caras bem... Doutor Druida, né? Uns caras bem
vistos. Fulano, assim. Você tem uma aposta?
Eu gostaria de dar essa oportunidade pro Gavião Arqueiro. Tão subestimado...
Ele tem um poder, né? Ele
tem um poder, o cara, pô, não ser motivo de piada e chacota.
As histórias deles estão tão... As histórias do Gavião Arqueiro estão boas demais. Vamos estragar.
Olha, agora que eu coloquei a cabeça Marvel em ordem, eu acho que temos...
Abriu os arquivos aí.
Uma pessoa, acho que o Caruso há de concordar, seria alguém naturalmente afeita a voar no espaço. Acho que a Capitã Marvel, que já foi a binária...
Eita!
Ela receberia bem o poder da vida e morte da Fênix, entendeu?
E casaria aí com talvez trazer um novo interesse pra personagem pra começar a pensar numa esteira pra divulgar um segundo filme, né? Uma trama aí e tal, sei lá.
E juntar os X-Men, né? No MCU, de repente.
Mas ela já sendo tão poderosa, mudaria alguma coisa?
Minha dúvida é por aí também.
Mas a Fênix... Peraí, a Fênix passou no meio de um planeta e naquela saga, quando ela vira...
A Fênix é nível negra. Galactus, né? Ela devora planetas.
É, então, ela, assim, a Capitã Marvel consegue varar um cruzador Kree e fazê-lo explodir.
Sim.
Um núcleo de planeta, ela não sobrevive, não, entendeu?
Mas então, o jeito tá certo também, é uma injusta distribuição de renda.
Eu também acho.
Então eu volto a votar no Speedball... merece o poder da Fênix.
Olha, se fosse o Brian Michael Bendis escrevendo, ele daria pra Garota Esquilo, que a gente sabe
que ele sabe que ele tem. Ele tem uma
preço dele. Ou o Luke Cage, protetor do Bronx e dono da Força Fênix.
Mas eu leria Garota Esquilo Fênix.
Infelizmente vai ser o Wolverine, sabe? Vai ser uma coisa...
Vai ser alguém.
Bingo, sabe? Vai ser porque só o fator de cura de Logan consegue conter aquelas histórias, né? Se for uma votação, vai ser uma merda, né? História por votação nunca é boa, né?
Nas últimas votações que tiveram, o Wolverine ganhou do Lobo na porrada atrás de um bar e o Robin morreu à base de pé de cabra na mão do Coringa.
Nossa,
então exato. Acho que...
Por isso que eu alertei vocês no alerta spoiler, não chamar o popular pra dar opinião, entendeu? Agora, nem tudo renasce das cinzas no universo Marvel. Por conta da pandemia, a Marvel anunciou aí alguns cancelamentos de gibis.
Eita!
Que estão com dificuldade de produção, ou também não, já não seriam mais lucrativos por conta de não ter chegado na data certa. No caso, a nova série do Morbius, que estava indo pro número 6, já foi cancelado.
Porra, mas
e finalmente, aquela adaptação de filme que ninguém pediu e queria ver, que era Ascensão Skywalker, agora que o filme tá velho, né? Também foi cancelado. Só o Star Wars, a adaptação do filme, né? O Ascensão Skywalker. Os gibis de Star Wars continuam saindo.
Eu nunca entendi direito a quem atende a adaptação de quadrinhos de um filme, cara. Porque não é nem um quadrinho bom e nenhuma adaptação boa do filme. É um meio do caminho.
Cara, se você que é você não entende, o que dirá nós pobres mortais?
Quando a gente era criança, a gente gostava, né? Aquela adaptação do Batman do Tim Burton. Pô, era bem maneira, assim.
Exatamente. Sim, eu ia falar dela exatamente.
Nessa época era uma maneira da gente ter o filme com a gente.
Acho que é isso.
Mas numa época que você não tinha o registro. Pra você só via ou no cinema ou quando passava na televisão. Hoje em dia você tem plataforma de streaming, você consegue ter o arquivo, você sei lá, Blu-ray, DVD, você consegue ter.
Essa criançada tá vendo filme no celular. Velocidade dobrada.
Em 89, claro que a gente já tinha o grande mercado forte do VHS, mas a gente ainda obedecia o lance da janela, né? Você viu o filme no cinema, mas o filme só surgia em VHS dali a 7 meses. Então, depois que você esgotou, sei lá, as 4 vezes que você foi ver Batman do Tim Burton no cinema, nas semanas de estreia, aquela loucura, o teu contato só seria dali a 7 meses quando saísse como grande lançamento da locadora, né?
O mercado de VHS nunca pegou aqui. A gente alugava, mas a gente não tinha. A gente não possuía. O que nem tem nos Estados Unidos, né? De você comprar a fita e tal, que teve isso, a fita.
Cara, eu acho que aqui no Brasil era Disney, né? Disney que vendia mais VHS. Sim.
Exatamente.
Era meio brinquedo, né? Vinha na loja de brinquedo e tal. Mas eu lembro do momento que eu decidi parar de comprar adaptação de quadrinho.
Eu também.
Foi na adaptação de Batman e Robin. Que o filme já era ruim. Eu comprei o quadrinho, eu lembro de eu lendo e pensando, por que que eu tô lendo isso? Por que que eu comprei isso? Foi num piloto automático. Esse
pesadelo, né?
O que que tá acontecendo comigo? Tenho que rever muita coisa nessa vida.
Pra mim foi, eu acho que Homem-Aranha 2, foi bem mais tarde, mas que eu comprei só porque o desenhista era o Alan Davis. E eu fiquei dividido, eu falei, eu sabia que eu não era pra comprar, mas é o Alan Davis, eu comprei. E não era pra comprar mesmo, não.
Olha, então, eu parei nas adaptações do X-Men no filme, né? Que teve, na verdade, uns prólogos, né? Uns prólogos explicando os personagens dentro daquele universo, né? Pelo mesmo desenhista que seria o da adaptação cinematográfica também. Um desastre.
Tradicionalmente ruins esses prólogos até hoje.
E que minha mulher não me ouça, cara, mas o pior é que eu devo ter tudo isso aqui ainda.
Who is this?
Vamos pelo menos passar aqui pro nosso grandíssimo convidado que abrilhantou o Jair, para dizer o jabá dele. Meu caro, você que me conheceu na festinha lá do Caruso, que a gente ficou batendo papo sobre Conan e Rambo, homens fortes.
Cara, vou dizer que rolou um man crush ali entre vocês, eu fiquei até meio enciumado, cara.
Cara, rolou...
O Jair, que é a pessoa que eu conheço, que mais entende de universo nerd, veio falar pra mim e falou assim, caraca, bicho, como o Gordinho saca das paradas, estavam falando de o sétimo ciclo do inferno, de uma adaptação de um sei lá o quê.
A gente começou a entrar no livro do Rambo, no First Blood, começou a falar de cidades da Ciméria ali, não sei como é que
os
assuntos se conectaram.
Eu fiquei de fora, eu quase fui conversar sobre futebol com alguém.
Queria agradecer, pô, foi muito maneiro, queria chamar todo mundo aí, todos os ouvintes costumeiros a escutarem a gente lá no Alerta Spoiler, que estreou sexta-feira, que já tem 2 episódios lá, e no nosso filme Lixo, que passa toda quinta-feira no YouTube também, onde a gente fala de cinema trash, de sequências ruins. O último foi sobre The Fury, que é um filme bizonho do Kirk Douglas, e é estranho. Muito
trilha do John Williams.
Olha essa informação que eu não tinha quando eu gravei. Gordinho tinha que estar lá. Maneiríssimo. Olha aí, tudo.
Gordinho sempre sofrendo.
Você vê que no lixo sempre tem uma. Pode nascer uma flor, né? Pode ter um.
É isso aí, o lixo pode virar adubo. E suas redes sociais, Jair?
@JairSaav, S-A-A-V, no Instagram. E na Caverna do Caruso, o filme.
Vou eu então agora fazer os meus jabás. Eu sou @SuperCaruso no Twitter e no Instagram. Como o Jair já falou da Alex Spoiler, que eu estou lá com ele, no Filme List também estou lá com ele. Eu quero aproveitar para divulgar o último episódio do Zorra, gente. Nesse sábado acaba a temporada do Zorra e acaba o Zorra. a casa, a grade está sendo reformulada, vai entrar um outro programa. Estamos aí trabalhando para ver, né, para trazer esse novo programa no ano que vem. Mas eu queria agradecer todo mundo, todos os ouvintes costumeiros do Geek Mix que deram essa oportunidade para a reformulação do Zorra. Viram os quadros nerd que entraram lá no ar todo sábado. Esse sábado é a tua última chance de dar essa conferida. É claro que ele vai ficar disponível no Globoplay para você ver, rever quantas vezes você quiser. E é isso. Gostaria de contar aí com a presença da galera lá também. E agora eu vou passar a bola pro nosso querido produtor barra convidado da semana, que é o fulano, cara. Dá aí suas redes pra galera, seus jabás, seus trabalhos.
Maravilha, Caruso. Eu tô em todas as redes sociais como @fulanovitor, Vitor com dois T's, @fulanovitor. E além de reforçar o convite do Gordinho para todo mundo poder escutar o Geek Mix Podcast em todos os agregadores de podcast, lembrando que tem material extra, exclusivo, um programa inédito. Se você ouviu no rádio, eu te convido ainda assim escutar na plataforma de podcast, que é um programa novo.
É, o ouvinte costumeiro raiz, ouve raiz, no rádio,
ouve,
e no podcast.
E te convidar também a escutar o meu podcast diário, que é o Vida Eterna Quinta Série, o Vida 5S, um morning show maravilhoso que fala absolutamente sobre nada, tentando falar sobre tudo. Mas estamos lá, @fulanovitor, Vida 5S. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu tô esperando agora saber onde que eu encontro André Gordirro nessa internet maravilhosa.
Guardando o melhor pro final.
Onde você não encontra o André Gordirro?
O Gandalf da internet.
Olha, eu posso estar em vários lugares da internet, mas eu não tenho um morning show.
Ah, meu amigo.
Arrasador para o meu ego. Então, se você quiser lamber meu ego ferido por eu não ter um morning show, aparece no @Gordirro no Twitter e no Instagram. E também dê a cara na twitch.tv/Gordirro, que eu tô lá com lives que agora viraram diárias. Paciência, virou febre. Tô toda noite abrindo live, seja com gameplay, jogos novos. Tô jogando Assassin's Creed Valhalla. Obrigado, Ubisoft, por ter me mandado a chave do jogo pra testar e streamar. É, toda segunda-feira, Zona Neutra Live, papo com amigos da cultura pop. E se você não quiser ouvir minha voz, que é uma coisa muito inteligente a se fazer, procure pelo menos minhas palavras nas livrarias, que eu tô lá com dois livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus livros de fantasia medieval ao estilo RPG. É isso aí, meus caros.
Bacana, olha aí. O que não falta é conteúdo legal, tá vendo? Conteúdo bacana, conteúdo supimpa. Então, se você que tá ouvindo isso e acha que a sua vida é uma merda, a culpa é sua.
Comece com o Morning Show, vá para a Caverna do Caruso, ouça um alerta spoiler e termine na minha Twitch jogando com videogame comigo.
Tá vendo? E a gente se vê na próxima terça-feira, no dia mais geek da sua semana, aqui no Geek Mix, no melhor mix do Brasil.
Valeu! Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, mix.